E eu falo agora de saneamento aqui na nossa programação, porque algumas entidades do Estado, um grupo de entidades, na verdade, protocolou uma nova proposta para a questão da regionalização do saneamento. Esta proposta sugere a criação de unidades regionais de saneamento, que as regiões hidrográficas do Estado sejam transformadas em unidades regionais de saneamento, prevendo que os municípios posteriormente possa se agrupar aí em subunidades. Como é que isso vai influenciar na nossa questão do saneamento local? Como isso pode influenciar por aqui, pela Serra Gaúcha? Esse é o tema da nossa conversa do momento, porque está conosco na linha Ana Elizabeth Carrara, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e vice-presidente do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, que integra o grupo de trabalho criado pela Assembleia Legislativa para discussão da regionalização do saneamento. Ana, muito bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado, João Paulo, pelo espaço. Esse tema da regionalização do saneamento, ele é bastante importante, na medida que, pelo novo marco legal do saneamento do ano passado, temos todos os estados precisam definir regiões na qual os serviços de universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário seja, então, oferecido para a população. 99% a água e 90% tratamento de esgoto até 2033. Uhum. Então, os estados precisam se organizar, se planejar de forma regionalizada para que consiga, então, os recursos federais que vão estar definindo, né, essa situação do saneamento no país. Uhum. Bem, o governo do estado apresentou uma proposta na qual dividiu o estado em duas, a proposta do governo em duas regiões, aquelas regiões onde já existe prestação de serviço pela companhia estadual, uhum, e os demais municípios, então, em outra região. Acontece que alguns municípios do estado, como, por exemplo, Caxias, Porto Alegre, Pelotas, já existem companhias municipais que prestam serviço, outros já têm uma companhia aqui terceirizada. Então, dessa forma, a nossa proposta vem do encontro aqui. A política de recursos hídricos, né, seja realmente considerada em função do curso natural, né, das nascentes, dos rios menores, que vão desembocar até os rios maiores, como, por exemplo, aí na região de vocês, pertencente à bacia hidrográfica do Taquariantas, todas as águas nascentes e córregos, elas vêm, andam em direção ao Guaíba. Uhum. Então, pertence à região hidrográfica do Guaíba. Na região norte e oeste, a região hidrográfica do litoral, onde os corpos d'água correm em direção ao rio maior, que é o rio Uruguai. E assim, as bacias hidrográficas que correm em direção ao litoral. Uhum. O nosso estado, ele tem 25 bacias hidrográficas. E essas 25 bacias hidrográficas, elas estão agrupadas em três grandes regiões, essas como eu comentei. Uhum. Ou seja, o que a gente faz num município na qual, ou que não se faz com relação ao tratamento de esgoto, o município vizinho, aonde vai passar o mesmo rio, o mesmo arroio, vai receber esses dejetos não tratados. Então, não adianta esse município vizinho se preocupar com isso se o município anterior, da onde está vindo essa água, não tiver tratado também. Então, essa visão, esse olhar de bacias hidrográficas é o que nós acreditamos que seja uma situação da natureza que vem contribuir com qualquer ação que se possa fazer, e não de forma isolada, pontual, onde um resolve o problema, o outro não. Então, a gente está sempre sujeita a esse investimento realmente não ter o seu resultado, né? Uhum. Então, a nossa proposta com relação a que as regiões hidrográficas sejam utilizadas como regiões para o saneamento também.
Porque isso permitiria, né, Ana, se fazer um trabalho de planejamento em conjunto, como você disse, dos municípios, né, pensando, fazendo o olhar para o grande manancial, que é o grande rio da região, né?
Exatamente. Mas, continuando a nossa proposta, além de querermos que, sugerirmos que seja com essa visão da região hidrográfica, a gente também, sabendo que esse serviço é um serviço que ele requer uma possibilidade, que ele tenha uma sustentabilidade, ou seja, temos que ter dados econômicos e financeiros para que esse serviço se sustente, inclusive para que seja um valor acessível para a população também poder receber esse recurso, né? Então, a preocupação em que os municípios que já existem, que já tenham esse serviço, que queiram continuar, ou que os municípios menores, com menos condições, né, menos densidade demográfica, que para poder, enfim, dividir esse recurso para financiar, eles possam também se unir em pequenas sub-regiões, e aqueles que já têm o serviço, que possa também participar dos recursos advindos dessa regionalização que está dita no marco legal do saneamento, nessa lei federal, para que eles possam optar e participar dessas decisões, do planejamento dessas ações que terão que ser realizadas com investimento federal e com os demais municípios, né? Acreditamos que essa situação de sustentabilidade, ela tem que ser melhor estudada, para que não tenhamos lá pelas tantas um município que não está adequadamente numa região com viabilidade acabar ficar sem esse serviço de saneamento.
Que me parece que é um temor, né, Ana, quando se fala de uma possibilidade de privatização da Corsan, porque inevitavelmente uma empresa privada, ela vai visar o seu lucro, a sua lucratividade, e pode deixar de lado esses pequenos municípios, né?
Pois então, mas essa regionalização, ela foi pensada a nível nacional justamente para que esse tipo de situação não ocorra. Como já existe em algumas formas de prestação de serviço que chamam de prestação de serviço assim cruzado, né, onde municípios maiores possam então estender o seu serviço para os municípios menores, como numa grande região metropolitana, né? Então muitos estados estão tendo cuidado de fazer a sua regionalização, por exemplo, cuidando que tenham grandes centros, né, nessas regiões, para que possa realmente estender esse serviço, e grandes centros contíguos, assim, não municípios longe, que teria que ser feito investimento pelaquela empresa, tanto estadual como municipal, ou como de consórcio entre municípios, ou até mesmo de empresas privadas. O que está sendo preocupado na nossa proposta, que a gente se preocupa, é que tenha essas possibilidades. Independente da forma como vai ser prestado o serviço, esperamos que realmente seja de uma forma eficiente e que traga o benefício lá na ponta, que é a qualidade da água, para trazer finalmente uma resposta, né, não só no meio ambiente, mas principalmente para a saúde da população. E por isso que a Assembleia Legislativa, através do deputado Gabriel Sobo, criou então um grupo de trabalho que já se reuniu 4 vezes, para aprimorar essa proposta do governo, trazendo para o debate não só as entidades, como as entidades que assinam essa, junto com o Fórum Gaúcho de Comitê, que são o SENGE, o Fórum Gaúcho de Comitês, a Sociedade Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Associação de Municípios do Vale do Rio dos Sinos, também assinaram, juntamente com o Fórum Gaúcho de Comitê, porque além do Fórum Gaúcho, participa desse grupo de trabalho na Assembleia, os municípios, o Legislativo e o Poder Executivo, o governo que apresentou a proposta. Então, Esse grupo de trabalho, dessas quatro entidades, estão trabalhando, estão buscando propostas, estão buscando adequar a necessidade do nosso estado, dependendo das diferentes regiões e a realidade de cada uma delas.
Tá certo.
Então, acreditamos que a gente possa contribuir, né, para que a gente, nosso estado, possa se regionalizar de uma forma que vá se beneficiar do novo marco regulatório.
Agora é aguardar os próximos passos, vão ser esses encontros promovidos pela Assembleia, Ana?
Exatamente. Já houveram quatro encontros, essa semana teremos mais um. Dessa vez, a maioria, muitos prefeitos já estão reunidos nas suas associações de prefeitos, inclusive a FAMURGS integrando todas essas assembleias regionais, e estarão apresentando também propostas nesse sentido.
Perfeito. Ana, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Vamos aguardar os próximos desdobramentos, então, para saber o que nos reserva o futuro nessa área tão complexa, né?
Exatamente. O que realmente temos que ficar atentos e preocupados é realmente na viabilidade de termos serviço bem prestado, competente, com boa técnica, independente da forma como ele vai ser estabelecido.
Tá certo. Muito obrigado, Ana. Um bom dia.
Um bom dia.
Ana Elizabeth Carrara, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, vice-presidente do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, onde nós também estamos inseridos, né? Que integra o grupo de trabalho criado pela Assembleia Legislativa para discutir a regionalização do saneamento, essa proposta, né, das entidades em dividir o estado em três regiões de saneamento. Nós faremos parte da região Guaíba, né, que integra a região metropolitana e também a Serra Gaúcha.